בעזרת השם, דף למטה, תתעדו של פסחים. סתימו דף למטה, נפמיר עלי על המשנה, כמסנו נובו על סוד כוחן לסמר אז לאיזה מרור. המצוות התורה כמוסמיר מרור, נענוש של פסח, ז'ום תקום קורבן פסח. וסייבו זה קטרו, מזו נפוי זה לסם דו טיימפ, כמוסמיר מרור, נורא לעשה דנות של פסח. בסופו של נושא המשנה, והוא ירקות שאדם יוצא בהן ידי חובתו בפסח. Essas espécies de verduras amargas que a pessoa pode usar como maror em Pesach. Bechazeret, betamcha, ubechar revina, ubeluxin, ubemaror. São cinco espécies e agora vai explicar quais são essas espécies. Yotzim ba'en benlachim benevechin. A pessoa pode usar essas espécies como maror, tanto frescas como secas. Tem agora explicar? Como a pessoa pode usar uma verdura seca não é amarga. Avalok vushim veloshlukim velome vushalim, a pessoa não pode usar maror em conserva, ou shlukim é algo cozido a mais, que já está se dissolvendo, e também lome vushalim, não um pouco cozido também já perde a sua amarguez, não serve como maror. Maror tem que ser uma erva amarga, uma verdura amarga. Aparentemente, qualquer espécie que é suficiente amarga, como essas espécies que vamos ver na Gomará, podem ser usadas como maror. Porém, não em conserva ou cozidas, nem muito cozidas, nem um pouco cozidas, o mitzarfin le kazait. Para a Mishnah, podemos combinar em todas essas espécies um kazait. É necessário consumir um kazait, mais ou menos 30 gramas de maror, e podemos pegar metade de um kazait de uma espécie, metade de outra espécie, e assim por diante. Ve'otzim bekelach shelaim. Podemos sair da obrigação de maror consumindo o talo do maror. Não é necessário consumir as folhas do maror. Também o talo é suficiente. Para lá mencionar um outro assunto. O bedmai, a pessoa pode usar também maror de dmai. Se ele comprou esse maror de um amaretz, uma pessoa que não entende muito de Torá, e é um pouco suspeito de não tirar os maastrot, os dízimos. Os chamim decretaram que qualquer pessoa que tirar maastrot do dmai, aqui a pessoa aparentemente acidentalmente consumiu o maror sem tirar os dízimos, e falar a Mishnah, a pessoa sim sai da obrigação de maror em Pesach. O motivo disso já vimos no da Flamedei Amud Bet, com relação às leis de Matzah de Dmai. É a mesma coisa. O Maser Rishon Shinitla Trumato, a pessoa pode pegar maror do Maser Rishon, o primeiro dízimo que vai para o Levi normalmente, que foi tirado sua truma, a trumat Maser, o dízimo do dízimo que o Levi tem que dar para o Kohen, já foi separado. A pessoa pegou maror de Maser Rishon e pode ser obrigação de maror em Pesach. Continua a Mishnah, Maser Sheni. A pessoa pode pegar maror de Maser Sheni, o segundo dízimo, que tem que ser tirado no primeiro, no segundo, no quarto, no quinto ano do ciclo da Shemitah, dos sete anos da Shemitah, do ciclo sabático. A pessoa deveria consumir esse Maser Sheni em Yerushalayim. Aqui o caso da pessoa está fora de Yerushalayim consumindo maror de Maser Sheni. Fala a Mishnah, a pessoa pode usar sim maror de Maser Sheni fora de Yerushalayim, Sheni Yivdu, quando a pessoa resgatou esse Maser Sheni. A pessoa transferiu a espiritualidade do Maser Sheni sobre moedas. Esse Maser Sheni já não é mais Maser Sheni, já pode ser consumido mesmo fora de Yerushalayim também. Ve'ekdesh, a pessoa pode pegar maror de Ekdesh, Sheni Yivdu, que também foi resgatado. A pessoa transferiu a espiritualidade do Ekdesh, algum bem sagrado do Beit HaMikdash, que não pode ser consumido de uma forma privada, particular da pessoa, e a pessoa resgatou esse Ekdesh. E é permitido dar esse maror em qualquer situação. Agora, quais são essas cinco espécies que a Mishnah citou? Hazeret Hassa. Hazeret significa alface. Alface é uma das espécies que podemos usar como maror. Ulshin significa Ulshin e Indavi. O X significa andiva. Tamcha, que significa tamcha, maraba barbachana, falou sobre tmachta. Tmachta é a raiz forte, chamada de chren, pelos ashkenazim. Chalchevina, que significa isso, a maraba shumomelakish, falou o sábio, atzvata de dikla, uma fibra que nasce em volta da palmeira. Também é amargo o suficiente. O bemaror, a pessoa pode usar maror, quer dizer, maror merirta. Qualquer erva amarga é chamado de maror, se vai ser suficiente amargo como as outras espécies que foram citadas. Continua. Tane barca para. O sábio deixava de barca para ensinar uma braita. Elo irakot shadam yotzebaen edechovato bepesach. Essas são as verduras que a pessoa pode usar como maror em Pesach. Beushin, andiva, ובתמך אח היספור שוחרם, בחרחלים, בחרחבינים, são duas espécies de verduras que não sabemos o nome hoje em dia. O berhazerim é o alface. Fala viudar, viudalmer, e viudar acrescenta também outras espécies. Afulchestade, também a andiva, que nasce no campo, é suficiente amarga. Tanakama disse, com relação à andiva que nasce no jardim, e a viudar acrescentou a andiva que nasce no campo. Veu Sheginá, a pessoa pode também usar a andiva que nasce no jardim, falar a vida, o Behazer, da pessoa pode usar também o alface. Porém, pergunta como era, a Tanakama já falou com relação a andiva e o alface. O Sheginá Behazer, da Tananareixa. Tanakama já mencionou essas duas espécies, porque a vida repetiu na Rikiamar. Isso deve dar pensando em falar, Afulchessade, a andiva que nasce no campo, que é o Sheginá Behazer. Então, amargo quanto a andiva que nasce no jardim, o alface é suficiente para amaror. Continua. Rabimeiro, meu falo, Rabimeiro, Braita, af, asvas, vetura, omar e eruar. Também, esses tipos de verduras que não sabemos o nome hoje em dia, asvas, tura e mar e eruar. Amade, Rabiossi, falou Rabiossi, para Rabimeiro, asvas, vetura, rado. Asvas, vetura é a mesma verdura, só são dois nomes diferentes da mesma verdura, o mar zeu e eruar. E mar é um nome junto com eruar. Mar e eruar é o nome da verdura, não são duas verduras diferentes. E não sabemos o que significa essas verduras hoje em dia, mas qualquer verdura que é suficiente amarga como as outras, também é válido para o maror. Continua, tal de bem Shmuel. O sábio de Shmuel ensinou uma braita. Ele irá coxa, dá-me o tsebaile de robatu be pesach. Essas são as verduras que a pessoa pode usar como maror em Pesach. Behazeret, o alface. Beushin, a andiva. O betamcha, o chren, a raiz forte. O beharvinin. Harvinin é aquela fibra que nasce em volta da palmeira. O beharginin é uma outra verdura amarga. O berdufnin é uma outra verdura amarga chamada absinto em português, que se usa aparentemente para fazer licor, bebidas fortes. Posso usar como maror também. Rabi Domer fala, Rabi Domer, Afhazeret Yulin, Behazeret Galin, também alface Yulin, uma espécie, Behazeret Galin e alface mais ondulado também é suficiente amargo. Kayotsebaena, como as outras verduras. Continua, Rabi Lá, Omer Mishum, Rabi Elazar. Falando Rabi Lá em nome de Rabi Elazar. Af Arkavlin, também Arkavlin, que é uma outra fibra, não é a mesma fibra que vimos anteriormente, chamada de Harvinin. Também nasce em volta da palmeira, também é suficiente amarga. Vechazante alkol talmidav. Eu perguntei para todos os alunos de Rabi Elazar. O bikashti bichaver. Eu procurei um par que também escutou isso, como eu escutei. Velo matzati. Eu não encontrei outro aluno que também escutou isso de Rabi Elazar. Kshebat lifnei Rabi Elazar ben Yaakov. Quando foi até Rabi Elazar ben Yaakov, odar et varai. Ele concordou que Rabi Elazar sustenta assim, que a pessoa pode usar arkavlin, que é essa outra fibra da palmeira. Continua. Rabi Domer Kosheesh Lassaraf. Rabi Domer fala uma regra mais abrangente. Para saber se algo pode ser maror ou não, depende se tem saraf. Saraf é a resina da árvore. Quando a pessoa arranca a erva ou a verdura de sua árvore, tem que sair uma resina branca, e esse é um sinal que isso pode ser usado como maror, porque é amargo. Rabi Yochai lembrou, como é, Rabi Yochai lembrou como outra regra. Qualquer verdura que tem uma aparência mais esbranquiçada, mais clara, é amargo o suficiente para ser maror. Acherim omrim. Rabi Meir, que é chamado de acherim, ele falou outra regra. Kol yerek mar, yesh lo saraf upanav marsifim. Fala Rabi Meir, temos que ter esses dois requisitos. Uma erva amarga, que também tem a resina, e também tem uma coloração verde clara, esbranquiçada. Isso é um sinal que essa erva, essa verdura, pode ser usada como maror. Amar Rabi Yochanan, fala Rabi Yochanan, Midivrei Kulan, Nilmat. Então, aprende todas essas Mishnayot, todas as Bredes que vimos, Tana de Bekapará, Tana de Bishmuei, a nossa Mishnah, aprendemos Yerek Mar, para ser uma verdura suficiente amarga, e Eshlo Saraf, Panav Marsefin, também tem a resina, e também tem uma coloração verde clara, mais esbranquiçada. Amar Avuná, Avuná, Alahá que é Acherim, Alahá é como Acherim, que necessita esses dois requisitos para ser usado como maror. Continua, Ravina Ashki Rei, Ravacha Belederava. Ravina encontrou Ravacha Belederava, dava Meadar a Merirta, estava procurando uma verdura chamada Maror. Parece uma verdura muito amarga. Amarbe Maidatra, por que você está procurando justamente essa verdura chamada Maror? Tem Meririn Tfei, porque é mais amargo do que as outras? Você deu prioridade a essa verdura? Vachazeretna, para a Mishnah antecipou o alface. Vetal de Bishmur, Chazeret. Também o servidor de Shabbat de Shmuel. Vamar a Boshai, a palavra da Boshai, mitzvah bechazeret, uma mitzvah a mais, usar o alface como maror. Então, suficiente para a vaca beterava também usar como maror. Vamar a valorava mais chazeret, que significa chazeret, raça ou alface. Mais raça, porque o alface se chama raça? De raça rachmana e lavan, que Hashem teve pena de nós no Egito e nos salvou. Por isso a mitzvah a mais, usar a raça ou alface, que tem uma indicação ao que aconteceu no Egito. Amara Shumim Bar Nachmani, Amara Rabbi Natan falou, sabe o nome de Rabbi Natan? Lamarim Shulu Mitzriim Ke Maror, porque os egípcios foram comparados com o Maror, no caso o alface, Lomar Lecha, para nos ensinar. Ma Maror Esh Etchilato Rach Vesofo Kashé, tomei dizendo que o alface, no princípio, tem um talo macio, e no final, esse talo se fica mais rígido, fica mais espesso. Av Mitzriim, também a mesma coisa dos egípcios, Trilatan Raká, no princípio eles falam para o povo de Israel trabalhar de uma forma delicada, que vão pagar salário. Vesofan Kashé, no final, os egípcios escravizaram o povo de Israel. Então isso se assemelha com alface, que tem o talo rígido no final, e no princípio tem um talo mais suave. Amalei, respondeu Rav Acha ben Derava, Adribi, realmente eu volto atrás e vou procurar o alface, não vou procurar essa erva que é mais amarga do que o alface. Amalei Rav Nechumi de Abai. Perguntou saiu para Abai. Mimai dae maror min yereko. Qual a fonte disso que o maror tem que ser uma verdura? Ima mirita de kufia. Pode ser algo também amargo, não é tão apropriado ao consumo. No caso, mirita de kufia. Uma vesícula de um peixe chamado kufia. Aquele peixe também chamado shibuta ou culhaça espanin, que vimos em alguns lugares na Gemara. E tem uma certa vesícula que é amarga, pessoas não consomem isso. Talvez poderíamos usar isso como maror. Qual é a fonte que o maror tem que ser uma verdura? A madúmia de matzá. Respondeu a Bahia, a Torá associou o maror com a matzá. A Torá fala, o matzot al merorim yohelu. Consumam o maror junto com a matzá. Por que a Torá associou maror e matzá? Fazer um requeix, uma associação para dividir a lachot entre eles. Ma matzá gidule karka. Assim como matzá tem que ser algo plantado no solo, av maror gidule karka. Também maror tem que ser plantado no solo. Pergunta o sábio, veima, poderia ser outra coisa. Irduf. Poderíamos usar irduf. Irduf é uma planta que nasce numa árvore. Uma planta bem amarga. Moshe Rabbeinu usou essa árvore para adocicar a água da cidade de Mará. Quando o povo de Israel acampou em Mará, a água estava amarga e Moshe Rabbeinu jogou, por ordem de Hashem, uma árvore também amarga. Nessa água adocicou a água. Talvez podemos usar essas plantas que são amargas também. Qual é a prova disso? Tem que ser uma erva, uma verdura que nasce no solo, talvez uma planta que nasce na árvore. Resposta. Dume de matzá. Também aprendemos isso de matzá. Ma matzá min zraim. Do mesmo jeito que matzá é algo semeado. No caso, cinco cereais, trigo, cevada, centeio, espelta e aveia. A maror min zraim. Também maror tem que ser algo semeado, como alface. Não, girduf, essa árvore. A árvore não é semeada. Veima arzifo. Poderia ser outra espécie. Arzifo é uma semente amarga, que é um veneno para animais que consomem essa semente. Por que não podemos usar isso como maror? Também é uma semente. Fala na dúvida de matzá, associamos o maror com a matzá por isso também. Ma matzá shenikachat bekesev maaser, assim como matzá, é algo importante, que a pessoa pode comprar com o dinheiro de maaser sheni. Se a pessoa tem o dinheiro de um resgate, um pidyon de maaser sheni, a pessoa pode ir para o Yerushalayim e comprar alimentos importantes com esse dinheiro de maaser sheni. Matzá é um deles. Av maror, também o maror, shenikach bekesev maaser. Também o maror deve ser uma espécie importante que poderíamos comprar o maror com o dinheiro de maaser sheni. E esse arzifo, essa semente amarga, que é um veneno para animais, não é algo importante. não pode ser comprado com o dinheiro de Maser Shini, não serve como maror também. Continua agora. Amar le rabba barav chayin la abai. Falou o seu para abai. Ema maror had. Talvez a Torá exigiu que fosse uma espécie só de maror. Qual é a prova disso que podemos usar várias espécies de maror? Talvez a Torá especificou que podemos usar só alface, por exemplo. Ele fala, mas não pode ser. Merorim que tive. A Torá fala no plural, os merorim. Matzot al merorim yohelu. Você vê daqui que podemos usar mais do que uma espécie para o maror? Pergunta de Ema Merorim 3. Talvez, isso que a Torá falou, merorim no plural, são duas espécies. Qual é a prova que podemos usar mais do que duas espécies também? Resposta do Ema de Matzá. Associamos isso com Matzá. Ma Matzá menin arbe. Assim como podemos fazer Matzá de várias espécies, uns 5 cereais, Af maror menin arbe. Também com relação ao maror é a mesma coisa. Uma vez que já acrescentamos a mais do que dois, então já aprendemos que a Torá falou que podemos usar o maror com a condição que ele seja amargo. Qualquer verdura é suficiente. Continua agora. Amar Abba Barav Una Amara. Falou o seu nome de Rav. Irakot Shamu Chachamim Shedam Yotze Baile Dechobato Bepesach. As verduras que os sábios aprovaram que a pessoa pode usar como maror em Pesach. Kulan Yisra'im Barugahat. A pessoa pode plantar todas essas espécies no mesmo canteiro. Aparentemente com relação a la Hadikilain. É proibido plantar várias espécies no mesmo campo, no mesmo canteiro. Aparentemente, Rav fala que não existe Kilain entre uma espécie e outra espécie. Essas espécies são espécies de verduras. A pessoa pode plantar o alface e a andiva uma perto da outra, aparentemente. Ele fala, mas não pode ser. Lemema de leite de um mishum Kilain? Não existe Kilain misturando essas espécies? Metiv Rava? Rava perguntou. Hazer e Hazer Galim, o alface e o alface ondulado. É um par. Ulshin velushe sade. A andiva do jardim e a andiva do campo é outro par. Krishin e Krishe sade. O alho poró que nasce no campo. Kuzbar e Kuzbar sade. O coentro que nasce no campo. Hardal e Hardal mitzri. A mostarda comum e a mostarda egípcia é um outro par. Vedlata mitzri e aremutza. E a abóbora que nasce no Egito, e a abóbora que nasce em outro local, qual é chamado Carcosai, falam os comentaristas, Enam Kilaim Zebazê. Aparentemente, cada par desses não é Kilaim entre si. A pessoa pode plantar o alface e o alface é ondulado no mesmo canteiro, é uma mesma espécie. Hazer de Hazer Galim In. A pessoa pode plantar o alface e o alface é ondulado no mesmo canteiro. Hazer de Ushin. Lo. Aparentemente, a pessoa não pode plantar alface e andiva no mesmo canteiro ou campo. E lá fala que é permitido plantar todas as espécies de maror no mesmo canteiro. Isso vê diferente dessa braita. Pergunta, verritem akulu be'adad iktanelum. Temos que a braita pensa em falar que é permitido misturar todos esses pares intercalados. Pegar andiva, pegar alface, alface ondulado, abóboras, plantar junto, como o Rav falou. Ele fala, mas não pode ser. Verhama Rav. Rav próprio explicou essa brada diferente. Zugot, zugot, tane. Isso que a brada falou em pares, significa que a pessoa pode plantar cada par junto, mas não misturar esses pares. Contra o que Rav falou, que é permitido misturar essas espécies de maror e plantá-las junto. Ele fala, mas mais Nisraim, da Marav, que Rav pensa em falar que podemos plantar essas espécies de maror juntos. Nisraim, que o Hatan. Que a pessoa em falar deve ser que é permitido plantar essas espécies junto, cumprindo as alahot e afastando as espécies o suficiente. Como agora vamos ficar na continuação. Pergunta, mas aqui, Hatantanina, já sabemos que temos que afastar as verduras como a alahá manda, uma Mishnah, Mishnah Masachet Kilaim, viramos a página. Fala a Mishnah, Rugashi Shishal Shishat Tfahim, você precisa de um canteiro que mede 6 Tfahim quadrados. Mais ou menos 60 centímetros quadrados. Zorim betocha hamisha zarunim. A pessoa tem a oportunidade de plantar 5 sementes diferentes nesse canteiro. Arba al arba ruchot. A pessoa pode plantar 4 sementes, uma em cada canto. Haruga do canteiro. Veachat baemtza e uma semente no centro. Aqui a pessoa está afastando cada semente, uma distância no mínimo de 3 tfahim. 30 centímetros mais ou menos é suficiente. Cada semente ela tem um alcance que ela suga sua seiva, sua yenika, de um tefah e meio, mais ou menos 15 centímetros de alcance, e as sementes não estão sugando sua seiva no mesmo local no solo. Mas temos uma distância no mínimo de 3 farim entre essas sementes e é permitido. A alahá com relação a quilaim é que a pessoa não pode plantar várias espécies misturadas no mesmo campo. Não depende se as espécies vão sugar sua seiva no mesmo parte do solo, pois a pessoa tem uma cerca de 10 farim, 1 metro de altura, a pessoa pode plantar uma semente de uma espécie rente à cerca de um lado, uma outra espécie rente do outro lado, e não tem problema, mesmo que vão acabar sugando sua seiva no mesmo local no solo, não é proibido, uma vez que são divididas pela Amechitza, por esse cerca no caso. Põe aqui que não temos nenhuma cerca, e temos uma espécie no centro, onde aparece um pouco misturado. Se também essas sementes vão sugar sua seiva no mesmo local no solo, vai ser um problema de quilai. Mas se temos essa distância de 3 farim entre as sementes no mínimo, não temos problema de quilai, fala Gmará. A pergunta é que o Kirá falou que é necessário afastar entre uma verdura e outra, já aprendemos essa Mishnah em quilai. O Kirá veio acrescentar com relação a essas espécies de maró. Mal de dela, poderíamos pensar se Rav não falasse o seu ensinamento. Hanemir e Bezraim, poderíamos pensar que isso é suficiente, esses 3 farim de diferença, com relação às sementes, ou seja, plantas que a pessoa consome também as sementes, como trigo, como os grãos, avalbe e irakot, porém verduras que a pessoa não consome a verdura e a semente da verdura. A pessoa consome o alface, porém não a semente do alface, lo, poderíamos pensar que a verdura tem um alcance maior ainda de yenicá e sugar sua seiva. Podemos dizer que não é suficiente afastar uma verdura da outra, 3 tfahim, 30 centímetros, kamashma, isso dá para ensinar que é assim suficiente. Você quer falar que as verduras têm um poder de alcance maior do que as sementes, do que o trigo, por exemplo? Beatriana, a Mishnah fala diferente. A pessoa não pode plantar sementes, como trigo, no mesmo canteiro. Colmineira, Kodzurim, Barugahat, a pessoa pode plantar vegetais, verduras de espécies diferentes no mesmo canteiro, no caso, um canteiro de 6 farim quadrados, como vimos. Você vê claramente que as sementes, o trigo, os cereais, os grãos, têm um poder de alcance maior do que as verduras. Contra isso que vimos anteriormente, então volta a pergunta: qual foi a novidade do Kirá ensinou que temos que afastar as verduras uma distância de 3 farim? Na maldita então, poderíamos pensar, Hane Maror Minzraim Nino. Então, poderíamos pensar que o Maror, essas ervas amargas que são diferentes das outras verduras, poderíamos pensar que é como se fosse Zraim, como se fossem cereais, grãos e não verduras. Uma outra espécie. E o poder de alcance é como as sementes, como o trigo, que tem um alcance maior, a pessoa não pode plantar no mesmo canteiro, Kamashmala. Isso deve ensinar que não, que o Maror é sim uma verdura. A pessoa pode afastar uma verdura da outra, 3 tfahim é suficiente. O que acontece com relação às zraim, sementes? Vindo das zraim, você vai acreditar, teria uma hipótese de falar que o maror é uma semente, como o trigo? A Mishnah fala diferente, irakot, a Mishnah chama o maror de verdura, etane barca para irakot, hoje ele chama de barca para, etane de bishumuel, também o sabe de chamar de shumuel, irakot, chamou o maror de verdura. Me fala na Hazeret e Tzrihalei. A novidade que Rav se trata com relação ao alface. O alface poderia ser uma exceção à regra. Por quê? Saca da Tachanina, poderíamos pensar. Roíbe Sofale Akshot, uma vez que o talo do alface futuramente vai se enrijecer, Neitivla Rav Hatvei, seria necessário afastar o alface de outras espécies mais do que 3 Fahim. Por quê? Lav Amara Yosef Rav Hanina, na verdade, o que Sábio falou, Kelach Shel Kruv Shel Kshah. Se a pessoa está plantando um talo de repolho que já está rígido, já está espesso, mas revindo betrova, a pessoa tem que afastar esse talo do repolho de outros vegetais, um betrova. Um betrova é mais ou menos 70 centímetros, 7 tfahim mais ou menos. Há uma queima de sofole akshot e a vina de Rav Hatveira que se vê que se certo talo vai se enrijecer, como o talo do repolho, e espalha as suas raízes uma distância maior, e também suga a sua seiva uma distância maior, deveria ser necessário afastar esses 70 centímetros de outras verduras, não 30 centímetros. A Hinami também aqui com relação ao alface, Neitri Dvarav Hatven, podemos pensar em dar um espaço maior entre o alface e a andiva, por exemplo. Kamashman estudava e ensinava que não, o repolho é uma exceção, ele tem um alcance realmente maior do que outras verduras, porém o alface, como outras verduras, que é suficiente afastar 30 centímetros entre o alface e outras espécies. Não vai ser Kilayim. Continua a Maria Tzimbaen, Benlachim, Benevishin. A pessoa pode usar o maror tanto fresco quanto seco. Explica o sábio, Marav Chizda, Florav Chizda. Loshano, quando isso se aplica, a pessoa pode usar o maror seco. Ela bekelach, somente se a pessoa secou o talo do maror, que continua amargo mesmo depois de seco. Avadalim, porém, com relação às folhas do maror lachim e nevishinlo. Somente se as folhas estão frescas, estão amargas. No momento que se seca, já não é mais amargo, não serve como maror. Porém, pergunta para Abraham, ele está nesse ceifa. Por isso que a Mishnah fala na continuação, tem uma pergunta. Bekelach shelei. A Mishnah fala que a pessoa pode usar o talo dessas verduras de maror. Michal deleixa. Dizemos que o princípio da Mishnah não se trata com relação ao talo. Ali, se trata com relação às folhas. E mesmo assim, a Mishnah fala que podemos usar as folhas secas. E Rav Chisda fala que não podemos usar as folhas secas. Ele responde agora, Prushe kamefaresh. O que a Mishnah pensa em falar é explicando a Areixa. Ou seja, a Areixa falou que a pessoa pode usar o maror tanto fresco quanto seco. E a Mishnah especificou, Bekelach shelei. Isso só se aplica com relação ao talo, que a pessoa pode usar tanto fresco quanto seco. Porém, com relação às folhas, a pessoa não pode usar, porque as folhas secas já não são mais amargas. Essa pediu Rav Chisda. Explicando a Gemara, Kitane ben lachim ben evishin, isso que a Mishnah falou que podemos usar o maror tanto fresco quanto seco. Aquela sociedade com relação ao talo. Bem, pergunta na Meitive contra a Frisda. Yotzin Baer, o Bekelach Shelaer. Podemos usar tanto as folhas quanto o talo do maror. Belachim, Benevechim, tanto fresco quanto seco. Dever Abimeir, esse vídeo de Abimeir contra a Frisda. Podemos usar aparentemente tanto as folhas quanto o talo, fresco ou seco. Isso agora vai perguntar na continuação e vai responder. Bachamim, ele fala o Sachamim, Lachim, Yotzin Baer. Yevishin Eliotzin Baer. Fala os Chamim, podemos usar tanto as folhas quanto o talo fresco, não o seco. Veshavim, todos concordam, tanto Rabi Meir quanto Chachamim. Shiotzin Baer Kmushin. Podemos usar o maror um pouco murcho, um pouco começando o processo de ressecamento, é suficiente. Avalok Vushin, porém não em conserva, Avalok Shlukin, nem cozidos a mais. Velom Vushalim, nem cozidos um pouco também. Não estão mais amargos, não podem ser usados como maror. Kladoshel Davar, a regra geral é Kol shesh botam maror yotzin bo. Se temos uma erva ou verdura amarga, é suficiente para o maror. Kol shesh botam maror, e se não tem o sabor amargo, en yotzin bo, não temos obrigação de maror em Pesach. Então pergunta agora contra a Frisa, se veja Rabi Meir. Aparentemente que podemos usar também as folhas secas. Rav Chisda foi diferente. A nossa Mishnah não fala o nome de nenhum sábio. Está a Mishnah Rabi Meir. Temos uma Mishnah sem o nome do sábio. Sabemos que essa Mishnah é como Rabi Meir. E Rav Chisda explicou a opinião de Rabi Meir contra o que a Braita disse. Rav Chisda fala que conforme Rabi Meir, não podemos usar as folhas secas. E aparentemente Rabi Meir na Braita fala que sim. Respondendo a Targuma, aquela. O que Rabi Meir falou que podemos usar tanto as folhas quanto o talo. Depois ele me falou tanto seco quanto fresco, é só com relação ao talo. A pessoa pode usar o talo tanto fresco quanto seco. Porém, as folhas, também conforme a minha, só podem ser usadas se estão frescas. Continuamos na outra breta. Tanar Banan, fala a breta. Eliotzin Ben Kmushin. Não podemos usar o maior que está murcho, fala Tanakama. Se está murcho, sinal que não está tão amargo assim. Tanakama discute com a breta que disse anteriormente que podemos assim. O maror que está murcho. Mishum Rabi Elazar ben Rabi Tzadok amru. Em nome de Rabi Elazar ben Rabi Tzadok, Yotzin ben Kmushin. Podemos usar sim o maror que está murcho, com a condição que não seja seco e esteja assim amargo. Continua. Bai Rabi Bar Hama falou o sábio uma questão. Maoshe Tse Adamide Chobatob Maror Shil Maser Sheni Birushalayim. Como seria a raça que tem Maser Sheni, o segundo dízimo em Yerushalayim? Será que a pessoa pode usar isso como maior ou não? Vimos uma questão com relação a matzá no Daf Lamed Vav. Como Rabi Akiva, podemos usar matzá de Maser Sheni. Como Rabi Yosef, não podemos usar matzá de Maser Sheni, mesmo em Yerushalayim. O motivo disso é porque Torá falou que o Homo Shvotechem Tuchlu Matzá, consumo matzá em todos os assentamentos do povo de Israel. E Rabi Yosef entendeu que, mesmo que matzá de Maser Sheni não pode ser consumida fora de Yerushalayim, a matzá de Maser Sheni não é válida. E Rabi Akiva discutiu, já vimos o motivo no Daf Lamed Vav. A questão com relação a Maror de Maser Sheni. A diferença seria, mesmo que a Torá associou Matzah e Maror, como vimos, o Matzot al-Mirurim yohelu, para a obrigação de tirar Maser Sheni e as trumot, as oferendas, e os outros dízimos de verduras, são uma halacha rabínica. Sendo assim, pela Torá esse Maser Sheni de Maror não é Maser Sheni. Poderia ser consumido fora de Yerushalayim também, só pela lei rabínica é proibido. Será que podemos usar Maror de Maser Sheni, conforme a Bíblia segue ali, ou não? Explica agora, a Liba de Rabi Akiva, conforme Rabi Akiva, Lotibale, a pergunta não começa, Rasta, se sabemos, de Matzá de Oraita Nafik, a pessoa pode sair da obrigação de Matzá, que o Maser Sheni de Matzá é pela Torá, o Maser Sheni de cereais, mesmo se Rabi Akiva validou essa Matzá de Maser Sheni, de Maror de Rabanan Nibaya, o Maser Sheni de Maror, que é só uma larga rabínica, como se o Rabi Akiva vai também aprovar que a pessoa pode usar Maror de Maser Sheni? Por dedução, Kitibaylek, a pergunta começa, Liba de Rabi Yosegli, conforme Rabi Yosegli. Mas, qual seria a Alahá? Be Matzá de Oraita ou de Lona, fica também com relação a Matzá, que o Maser Sheni é pela Torá. A pessoa não sendo a obrigação de Matzá de Maser Sheni. Aval Maror de Rabanana, fica, porém, o Maser Sheni de Maror é só rabínico. Talvez Rabi Yosegli iria concordar com Rabi Akiva, que a pessoa sim pode ser a obrigação de Maror com isso. Ou Dilma, ou talvez, Koldit Kino Rabanan, que en de Oraita Takun. Talvez tudo que os Hamim decretaram como se fosse uma Alahá da Torá, ou eles que decretaram sem tirar Maser Sheni de Maror, podemos pensar que a pessoa não sai a obrigação de Maror, se a pessoa usa Maror de Maser Sheni conforme Rabi Yosegli, assim como Matzá de Maser Sheni conforme Rabi Yosegli. Responde a Maral falando, ah, vai mistabra pela lógica Matzá ou Maror. Pela lógica, os Hamim sim dificultaram essa Alahá, eles que decretaram Maser Sheni em Maror, com certeza falando, ah, vai. Que também, conforme a Bíblia segue, vamos invalidar esse Maror e a pessoa não pode ser da obrigação de Maror do Lelá Cedre com esse Maror de Maser Sheni. Continua a Mishnah, novo assunto com relação à lei de Hametz. Terminamos a Sugiot com relação ao Maror. Fala a Mishnah. Ele chorou em Tamursan, Letarnegolim. A pessoa não pode pegar cascas de trigo e colocar dentro da água para amolecer, Letarnegolim, para dar para as galinhas consumirem. Aval Holtim, porém a pessoa pode pegar essas cascas de trigo e colocar em água fervente. Vê-se que a água fervente vai cozinhar imediatamente essas cascas, não vai deixar essas cascas fermentarem. A Isha, a mulher, Lotishre et amursan jetolich beadala merchatz. Se ela vai ir na casa de banho levando cascas de trigo para usar como bucha, ela não deve colocar essas cascas de trigo dentro da água, porque vai fermentar. A pessoa pode pegar as cascas de trigo secas e no banho usar como bucha, uma vez que a pessoa está um pouco molhada, então a pessoa não vai chegar a molhar realmente esse trigo, não vai chegar a fermentar, não temos o receio. Continua. A pessoa não deve mastigar o trigo e colocar uma ferida como remédio, porque o trigo fermenta por força da saliva. Continua. Fala agora, então era uma outra branca. Ele devaria encher ele baile de remotes. Nessas situações, a massa, a farinha não fermenta. Rafui, se a massa está assada, a pessoa pode molhar depois, não vai fermentar. Na mevuchal, uma massa cozida não vai fermentar também, isso é uma vez ficar na continuação. Vechalute, a pessoa colocou uma massa em água pelando, não vai fermentar também porque já cozinhou. Shechaltuber utrin, que a pessoa cozinhou essa massa com água quente, então se a pessoa joga água quente sobre a massa ou a massa dentro da água quente, no caso fervente, não vai chegar a fermentar porque vai cozinhar antes. Pergunta mevuchal, uma massa assada, o momento é que a pessoa pega uma massa, coloca na água fria e coloca essa água no fogo, ademevashel, até essa massa cozinhar, mechama, essa massa vai fermentar, Como pode ser que a Breta falou que não temos esse receio? Amar Rav Papa, falou Rav Papa, Rafuixe Bishlo, que amar. Que a Breta pensou em falar, a pessoa pegou uma massa, assou essa massa, depois cozinhou, não temos nenhum receio que isso vai fermentar depois de estar assado. Porque a pessoa que colocou uma massa em água fria, vai sim fermentar, está proibido. Tanya fala a Breta, Rabi Yossi Birab Judalmer, fala o sábio, temos um pote com farinha que está embaixo de uma goteira. Mesmo que está gotejando todo o dia, não vai fermentar. Esse impacto das gotas não deixa a massa fermentar. A massa só fermenta se ela está descansando. Mas a Papa explicou a Papa limitando essa alaha. Verru, isso se aplica a David Tif Leal de Tif. Se uma gota está caindo em sequência da outra, sem nenhuma interrupção. Se tem uma interrupção, a massa vai fermentar esse intervalo entre as gotas. Amidabi Rabi Shila, ensinaram os sábios de Shivaji Rabi Shila. Vatika Shari, é permitido fazer Vatika, que quer dizer, na continuação, em Pesach. Vatani, a Breta fala diferente, Vatika Asur, é proibido fazer Vatika e consumir. Lokash, não é uma contradição, temos dois tipos dessa massa. Hadeavda, Mishka, Umilcha. A Breta que permite fazer essa massa chamada Vatika, se tem que a pessoa misturou a farinha com o óleo e com o sal, essa massa não vai fermentar porque o óleo é meio perot, é como se fossem sucos de frutas, como o vinho ou o mel. Já vimos no da Flamme de Remudbet que meio perot é uma chmitzin. Águas de frutas não fermentam uma massa. A Breta que proibiu, a pessoa misturou farinha, água e sal, e assim essa massa vai fermentar e está proibido. Continua, mas ainda fala o sábio. Lolim reinish, kitra bekimcha da Vishna. A pessoa não deve pegar farinha da Vishna. Kimcha da Vishna significa que a pessoa tinha trigo umedecido, tostou esse trigo no forno. A pessoa depois moeu esse trigo, fez farinha e quer limri. A pessoa quer engrossar um cozido com essa farinha. Isso significa lolim reinish kitra. A pessoa não deve engrossar um cozido com essa farinha. Por quê? Dima lobashil shapi. Temos o receio que talvez esse trigo não assou completamente, talvez estava um pouco cru, uma vez que estava umedecido chegou a fermentar, consequentemente essa farinha é farinha de hametz, beat de derrimutz, essa farinha, talvez fermentar, a pessoa vai colocar hametz no cozido em peça, ela estava proibido com certeza. Se eu falar aqui agora, eu vou deixar novos exemplos, novos conceitos. Por causa do Nailolam, amém, amém.